Vida e Carreira, com Vânia Goulart.
Ei, Vânia, tudo bem?
Bom dia.
Hoje a gente disputou aqui quem vai te cumprimentar, eu, Ricardo.
Eu tô meio. A minha voz aqui está um pouco complicada, Vânia. Eu estou com um pouco de dor de garganta, mas vamos lá. Hoje você vem falar aqui com a gente a respeito de conflito, que é algo muito constante em todas as corporações e também na nossa vida, né, Vânia?
É verdade. Esse final de semana eu estive imersa num curso em São Paulo com um psicólogo americano que fala especialista em trauma e conflito, né? E muito interessante que nós todos somos... do ser humano mesmo, né? É evitar conflito, evitar trabalho desde cedo para evitar conflito, para fugir, né? Nosso próprio cérebro faz isso, ou foge ou ataque quando está muito ameaçado. Só que nós precisamos dele para que a gente possa evoluir enquanto ser humano. Porque é no conflito, é exatamente na divergência que você consegue entender e se adequar. Quando você toma consciência que alguém, né, ou um grupo, ou uma pessoa está destoando de você, você precisa entender o que que está diferente, qual que é a relação que ali se estabelece e que você possa aí ajustar-se ou equilibrar no sentido de que não, realmente eu não quero isso e eu vou me afastar, mas de uma maneira consciente. O que acontece na maioria das situações é que nós entramos em conflito, ou a gente ativa, né, o sistema simpático e vai lá para cima, que é no estresse total, e aí a nossa amígdala sequestra a nossa capacidade de reflexão, de acessar memórias, da racionalidade, e a gente fica excitado demais. E aí a gente ataca, né, e não consegue pensar, e aqui fica aquele descarga elétrica, vamos dizer, ou a gente vai ao contrário, que é as pessoas, né, também que se embotam, que se aborrecem um limite tal, que a gente chama paralisa. Se a gente lembrar dos animais, né, sabe um passarinho quando vai assim, bate na janela e cai?
Sim, sim.
Aí ele congela, porque ele ficou tão estressado, ele congela. Daqui a pouco ele dá uma tremedinha, sai e voa. Ele não lembra mais daquilo. Nós não, a gente congela e ficamos. Como se aquilo ainda tivesse presente na nossa vida 24 horas, que a gente chama de trauma. Então, o conflito, a gente precisa tratar ele entre esses dois extremos. O problema é que, a maioria das vezes, a gente sai ou excita demais ou paralisa demais e guarda, né? Então, a gente precisa equacionar, que a gente chama de tomar consciência que está existindo alguma coisa que não nos... que está nos atingindo, para que a gente entenda que razões e que medições a gente pode fazer para entrar novamente em contato com essa pessoa de uma outra maneira, se colocando o que está bom e o que não está, para que aí você ajuste.
Agora, Vânia, tá. Eu acho que tanto na vida quanto na carreira, existem momentos, pessoas que têm mais, digamos, abertura para viver o conflito de uma maneira que não cause esse trauma que você está falando, para que não se transforme num confronto. Às vezes, o local, o ambiente de trabalho, a maneira como as relações se dão, elas até facilitam que esse conflito seja ali só momentâneo. Então, exemplo, às vezes em redação de jornal, por exemplo, quando o fechamento é muito confuso, então acontece algo que exige um trabalho, digamos, mais acelerado, etc., esses conflitos, eles existem, mas acabou o jornal, acabou a edição, zerou tudo. Mais ou menos como acontece, eu acho que até de uma maneira mais flagrante, talvez seja mais fácil até para as pessoas entenderem, quando, por exemplo, já que ontem muita gente acompanhou a partida do Brasil com o Peru, né? Quando, por exemplo, os jogadores estão ali num jogo de futebol, mesmo dentro da equipe, e aliás, na maioria das vezes na própria equipe, um dá uma bronca no outro, né? Um pede um posicionamento diferente pro outro, há ali alguma tensão, eles discutem, mas terminou o jogo, acabou o conflito, né? Porque a intenção ali era conquistar um objetivo. Eu acho que isso acontece muito também, né?
Mas é esse conflito que eu estou trazendo exatamente, que a gente possa colocar todos eles nesse patamar, que é você traz o conflito, você ajusta o canal, mas você segue em frente, né? O que a gente chama de receber e transcender. Então, assim, na hora do estresse, você traz aquilo ali que é no jogo, numa situação assim, que é exatamente a adrenalina, né? Mas no nosso senso comum, a palavra discussão, ela é mal vista.
É, é verdade.
Né? O conflito, ela é mal vista. A agressividade é uma palavra que nos move, é uma energia que nos move, mas ela também é mal vista. Mas se a gente não tivesse agressividade, pra, não levantaria da cama. Então, nós precisamos só dimensionar essas reações e ações de uma maneira equilibrada, que elas possam ser positivas, mesmo que na hora a reação não seja, que eu possa tomar consciência minutos após, racionalizar e verificar que outras ações eu poderia fazer. Então, se a gente começar a trabalhar essa consciência, a gente vai evoluindo enquanto pessoa, estando mais pronto para esses momentos. O que nos protege o nosso sistema nervoso, né? E nos favorece em termos de energia e de condição de vida.
Letícia?
Não, tem participação aqui do nosso ouvinte, o Tadeu. Conversar um pouquinho também com você. Vamos ouvir o Tadeu.
Que bom.
Vânia, bom dia. Concordo com você. Eu só tenho um ponto a levantar, que quando a equipe não é madura emocionalmente o suficiente, os conflitos são sempre ruins, sempre, sempre, sempre. A pergunta é, como fazer para transformar um conflito ruim numa situação positiva?
Isso. Eu só não entendi o início, Letícia, se vocês ouviram. Ele disse que quando a equipe é madura, os conflitos são sempre ruins?
Não,
quando
não,
a
é
equipe
o contrário.
Não é madura.
Quando a equipe não é madura. Ele está dizendo, ele tá dizendo o seguinte, que quando a equipe é madura, os conflitos podem ser produtivos, mas quando não é, fica mais complicado.
E aí, que está o papel do líder, né? Ou não líder, às vezes, oficial, né? Mas alguém ali que possa liderar isso para tentar entender qual é o objetivo. Né, daquela equipe, daquele grupo, o que que se quer? Porque quando se olha para o indivíduo, né, quando cada um está olhando apenas para o seu, aí realmente o conflito se aumenta. Então eu preciso olhar qual, o que que cada um quer. Quer ser reconhecido, quer fechar o serviço, quer fazer bem feito, quer entrar de qualidade. Então a gente precisa achar quais são os canais que comigo e com você somados serão melhores do que individual. E quando está no conflito, eu estou dizendo que eu sou melhor ou que você é melhor. A gente perde a noção de conectividade. É nesse lugar que o conflito atua. É. Eu, um exemplo mais claro, assim, óbvio, é pai e mãe se separando, né? Eles começam a discutir, mas quando se olha para os filhos, todos dois têm o mesmo objetivo. Então aí você começa a acertar. Como é que a gente vai conversar sobre isso? Então, numa meta de uma empresa, vamos bater a meta para vender. Eu e você estamos disputando. Bom, mas se a gente somar, talvez a gente venda mais. E a meta não é maior? Então nós vamos trabalhar juntos para que a gente chegue lá. E aí é esse canal de onde está o objetivo lá na frente que com certeza ele se conectará. Aí a gente faz com que a gente possa ter uma visão mais cooperativa e colaborativa.
Que ótimo. Muito obrigado, Vânia. Boa semana, viu?
Boa semana para todos. Obrigada, Tadeu, pela participação.
É isso aí. Abraço.